A leitura diária desta terça-feira da lição de número 9, O Milagre Está em Sua Casa, convida-nos à leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. O título da meditação de hoje é Eliseu multiplica o azeite da viúva de um dos filhos dos profetas. Façamos a leitura. E uma mulher das mulheres dos filhos de dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Esta leitura diária fala precisamente a respeito do tema da nossa lição. Nós temos a nossa pré-aula aí, com mais de uma hora de duração, onde nós analisamos todos os aspectos deste milagre de Eliseu referentes à provisão divina, que é o foco do estudo nosso deste trimestre. É interessante que o subtítulo do nosso trimestre diz Esperança e Sabedoria Divina para a Igreja em Meio às Crises. E nós gostaríamos desta breve meditação a respeito deste milagre de Eliseu enfocar precisamente estes dois aspectos que nós precisamos ter no enfrentamento das crises diante da provisão divina. Deus cria as condições no presente para que de antemão nós possamos superar as dificuldades que Ele sabe que virão no futuro. Isto é a divina providência. Mas para superarmos essas dificuldades e desfrutarmos desta divina providência, nós precisamos ter esperança e ter sabedoria divina. É primeiro necessário que nós creiamos em Deus, tenhamos fé e esperemos com paciência no Senhor. Foi o que fez esta viúva. O seu marido era um dos filhos dos profetas. Diz a tradição judaica que era Obadias, o mordomo de Acabe, que havia se endividado provavelmente para dar o sustento àqueles profetas que ele escondera de Jezabel. Isso diz a tradição judaica. O texto bíblico não diz. O texto bíblico diz apenas que aquele marido era um homem temente a Deus. Mas a morte o ceifou antes que ele pudesse cumprir os seus compromissos financeiros. E agora sua mulher, desamparada, viúva, corria o risco de perder os seus filhos, que seriam escravizados como pagamento da dívida. Mas ela esperava em Deus. Ela confiava em Deus e esperava que Deus lhe pudesse tirar daquela situação. E ela então corre até o profeta, porque naquele tempo o profeta era quem dava a voz de Deus. Hoje não. Hoje cada um de nós tem o Espírito Santo. Portanto, devemos buscar a Deus e não a profetas. Mas naquele tempo, na lei, a atuação do Espírito Santo era limitada. E ela corre ao homem de Deus, porque ela buscou a Deus. Nós precisamos confiar e esperar em Deus. Nos momentos das dificuldades, temos que recorrer a Deus. Porque Deus tem sabedoria para nos dar. E recebendo a sabedoria de Deus, nós saberemos o que fazer, porque nós mesmos nada sabemos. Mas Deus sabe todas as coisas. Por isso nós devemos esperar em Deus e procurar de Deus a sabedoria que nos fará fazer a coisa certa, na hora certa, do modo certo e no lugar certo. Foi o que aquela viúva fez. Quando os credores disseram que iam levar seus filhos, ela não se desesperou. Ela correu até o homem de Deus. E o homem de Deus lhe perguntou o que ela tinha em casa. Deus sempre usará o que temos para fazer aquilo que não podemos fazer. E aquela mulher, num primeiro momento, digo, não tenho nada. Mas ela se lembrou que tinha uma botija de azeite, que os intérpretes da Bíblia entendem ser um pequeno frasco usado para unção, pois o seu marido era um filho do profeta. Então, o homem de Deus mandou que ela pedisse vasos emprestados dos vizinhos, fechasse a porta de sua casa e começasse a deitar o azeite naqueles vasos. Aquela mulher achava que só tinha uma botija de azeite, mas ela possuía outras coisas importantes para que o milagre pudesse acontecer. Além da botija de azeite, aquela mulher possuía credibilidade decorrente de um bom testemunho dentre seus vizinhos. Que vizinhos emprestariam vasos a uma mulher endividada cujos credores tinham ido à sua porta para levar os seus filhos? Talvez alguém pudesse imaginar: ela vai pegar o meu vaso emprestado para vender o vaso para fazer dinheiro. Ela vai me trair. Não, mas aquela mulher tinha bom testemunho. Não era só o seu marido que temia a Deus, ela também temia a Deus. E os seus vizinhos lhe deram muitos vasos, porque ela possuía credibilidade decorrente do seu testemunho de serva de Deus. Ela tinha um bom relacionamento com o próximo, porque ela possuía um bom relacionamento com Deus. Será que nós temos um bom relacionamento com Deus? Será que temos um bom relacionamento com o próximo? Será que temos credibilidade? É uma condição para que o milagre aconteça. Aquela mulher apanhou muitos vasos e depois fechou a porta da sua casa com seus filhos. E aí vem uma outra condição para que o milagre ocorra em nossa casa: a obediência à palavra de Deus. Mas há um outro ponto: a intimidade com Deus. Fechar a porta significa intimidade com Deus. Precisamos ter intimidade com Deus, ter uma vida de oração, uma vida de meditação nas Escrituras, pois Deus opera na intimidade. É por isso que Jesus diz que quando nós vamos orar, devemos fechar a porta do nosso aposento e em secreto orar ao Pai. Aquela mulher, junto com seus filhos, tinham uma comunhão familiar com Deus, uma intimidade. Mas ela também demonstrou fé, porque ela creu e começou a derramar um pouquinho de azeite naquele pequeno frasco, que era a botija que ele tinha, naquele monte de vasos. Era algo, para que tanto vaso com tão pouco azeite? Mas quando há bom testemunho, quando há obediência, quando há intimidade com Deus e quando há fé, Deus começa a operar. E o azeite foi se multiplicando, e só parou quando os vasos acabaram. O que fez então a mulher? Voltou ao homem de Deus para saber o que fazer. Tornou a buscar a Deus, a buscar a sabedoria. E, irmãos, esta é uma garantia que Deus nos dá. Quando nós buscamos a sua sabedoria, Ele nos a dá. Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se há algo que Deus nunca negará aos seus servos, é sabedoria. Aquela mulher voltou para pedir orientação ao profeta. E o profeta então lhe orientou. Vai, vende o azeite, paga a dívida e viva do resto. E nós vemos que o milagre não dispensa o trabalho. Ela teve que pegar todos aqueles vasos, levar ao mercado e vendê-los. Ela teve que trabalhar, multiplicar o azeite, Deus multiplicava. Mas vender o azeite, ela poderia fazê-lo. Nunca deixe de fazer o que Deus. Nunca deixe de fazer o que você pode fazer. Deus fará o que você não pode fazer. Mas o que você pode fazer, Deus não fará por você. Multiplicar o azeite, só Deus. Vender o azeite, a mulher e seus filhos. E uma nova orientação do profeta. Pague a dívida. E aprenda a poupar. Viva do resto. Não gaste tudo. Aprenda dali para frente, com este capital inicial, a sobreviver trabalhando sobre a face da terra. Esperança e sabedoria nos farão superar as dificuldades, crescer espiritualmente, ter as lições que nós precisamos ter de Deus e prosseguir a nossa jornada até o céu.